Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Queiros, eu sou Diego Lima e o que os mais velhos podem nos ensinar, hein?
Opa!
É, e aqui eu tô com ele, Felipe Fares.
Pois é, né, gente? Já encaixando aí no que o Diego falou, o que que um ancião na nossa vida não faz diferença, né, cara?
Depende, se for da minha família falando no grupo do Zap, faz muita diferença. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliente.
Fala, pessoal. Coração que age... vira coragem.
É, cara, olha, eu vou te falar, isso daí é muito Orlandelli, porque eu tava lendo as tirinhas que ele fez anteriormente, e tem uma tirinha que fala exatamente sobre coragem e a montagem da palavra.
Ah, que legal.
É, muito bom.
Não, bacana, bacana. Eu sei que eu tava relendo hoje esse negócio, eu li isso, deu aquele sorrisinho do canto da boca, tá ligado?
Não, demais, demais. Bom, hoje vamos falar aqui de uma HQ nacional. Vamos voltar para as Graphics MSP, que já nos deu muitas histórias maravilhosas. Já falamos aqui sobre Turma da Mônica. Mas agora a gente está aqui para falar, talvez, de um dos seus maiores expoentes.
Sim, sim. Acho que um dos top 5, com certeza, da coleção. Para mim, na minha opinião, viu? Se bobear, top 3, viu?
Olha, cara, curti demais também, viu?
É, vamos falar de Arvorada, a 15ª gráfica MSP do Chico Bento.
Lançada em 2017, né,
Ana? 2017.
É, quando a gente estava escolhendo, vocês falaram, eu pensei, caraca, mano, eu achava que tinha sido ano passado.
É, cara, é que ano passado a gente pulou, né, velho?
É, e esse também a gente tá pulando,
esse
né?
Também, né, cara?
Eu imaginava que ela era a primeira do Chico Bento, mas não. Foi Pavor Espaciar, que saiu. Foi a terceira, gráfica MSP. E essa é a segunda do Chico Bento. Então, o personagem, né? Que, pelo menos, eu como nasci em cidade que não é da capital, sempre tinha uma conexão com o personagem. Sempre achava engraçado suas histórias. Vamos lá, vocês conheciam mais coisas do Orlandelli, né? Esse autor tão incrível.
Não, eu não conhecia. É, assim como, pra ser bem sincero, eu não conhecia o trabalho da maioria dos autores que trabalham aí na Graphic MSP. E acho que isso é um dos pontos altos aí dessa coleção, né? O fato da Maurício de Souza Produções, né, trazer aí as luzes da Ripauta esses grandes autores nacionais que, felizmente, tem muito pouco espaço para mostrar seu trabalho, né?
Exatamente. Se eles pegassem, né, só badalados, assim, não daria oportunidade, né?
Sim, sim.
É, a gente tem que dar o crédito pro Sidney Guzman, né, o editor-chefe, que é o que encabeçou esse selo. Ele já falou já sobre essa curadoria, que eram pessoas que estavam sempre no radar dele, mas ele não sabia como fazer, né, como trazer eles para trabalhar comigo. Teve essa ideia aí que foi bem validada pelo grande Maurício de Souza.
Sim, sim. Não, ainda bem, né? Ainda bem. É, Chico Bento, né? Também é uma criação do Maurício de Souza, lá nos anos 60. É, ele estreou em uma série de tirinhas do Maurício que se chamavam... ele não era o protagonista das tirinhas, né? O nome da tirinha era Hiroshi e Zezinho. Que era quem? Era os personagens que hoje são coadjuvantes do Chico Bento. Era o Hiro e o Zé da Roça. Eles eram os donos da tirinha. Mas aí o Chico Bento surgiu na tirinha, né? O Maurício de Souza criou ele. De princípio, ele era quase que uma cópia do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né? Mas assim, o personagem foi fazendo sucesso e foi tomando pra si o protagonismo das histórias rurais do Maurício de Souza. E, assim, acho que é interessante comentar, né? As criações do Maurício são sempre inspiradas, assim, né? A Turma da Mônica, a própria Mônica, a Magali, tem inspirações nas filhas. O Cebolinha e o Cascão são amigos de infância. O Chico Bento, a inspiração do Maurício foi a própria infância dele no interior de São Paulo, em Santa Isabel. A avó Dita, inspirada na própria avó do Maurício, que vivia contando causos. Então, é assim, acho que o Chico Bento é a própria representação do Maurício de Souza vivendo, passando sua infância no interior de São Paulo, na roça.
Cara, que demais, hein?
É. Curioso ver, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre torcia pro Chico Bento aparecer e fazer uma pontinha nas histórias da Turma da Mônica.
Sim.
Mas nunca rolou, eu não sei porquê. Isso nunca aconteceu. É bem raro, pelo menos eu nunca vi.
A constatação que a gente tira é que a Rua do Limoeiro fica na capital, então, né?
Só pode ser. É estranho, porque tem tanto mato lá, né?
É verdade. A gente tem que falar também que o título, né, dessa história, Arvorada, é um duplo sentido, que remete ao IP amarelo, que é o ponto central dessa história aqui, quando ele floresce, como também quando o dia nasce, né? Como um caipira falando a alvorada.
Muito legal.
E tem tudo a ver com as descobertas que a gente tem nesse quadrinho, porque ele tá recheado de momentos assim, que com certeza em algum ponto, talvez menos ou mais, você vai se identificar aqui, porque a relação com os avós eu acho que é não 100%, né, mas talvez seja para quase todas as pessoas um elo muito forte.
Sim.
Eu vou deixar meus 20 centavos aqui, porque essa é uma das coisas que eu posso falar com propriedade. Eu não tive uma relação de avô, assim, com tanto de parte de pai, de parte de mãe, eu nunca tive. Então, eu sempre acho muito legal quando eu vejo crianças criando esses vínculos com os avós, porque eu não consigo validar a frase que o avô é o pai com açúcar, né? Eu não sei se isso é verdade, mas me parece muito verdade pelos relatos e as coisas que eu vejo, né? Não que eu vivi.
Eu acho que é, viu, Diego? Eu acho que assim... O avô, né? Pelo menos pra mim foi assim, né? O avô, ele tem muito aquele negócio de... Ele pode mimar sem culpa, né? Os pais têm... Óbvio, né? A gente gosta de mimar os filhos. Meu, acabei, né? Posso falar aí, pai fresco. Mas mesmo assim, tipo... A gente tem que mimar, só que com aquele... Ao mesmo tempo que a gente, né, quer dar tudo e tal, a gente ainda tem que segurar a rédea e tal. Então, tipo, eu era vizinho de porta dos meus avós, né, quando na minha infância. Então, cara, óbvio, tipo, eu entrava na casa de vovó, ah, netinho, tem uma bolachinha aí no armário e tal. Cara, óbvio, né, meu, posso mimar o quanto quiser, né?
É a parte boa.
Exatamente.
Bom, pessoal, temos recado para hoje?
Temos sim.
Oh, beleza, vamos ouvir então o recado do nosso padrinho Jean.
Bora lá.
Galera do HQueiros, tranquilos, aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, do Tamicast. Vim aqui prestigiar mais um dia do trampo de vocês, acabei de ouvir o Lobo. E, pô, Lobo é Lobo. Eu não conheço muito dele, cara. As histórias que eu conheço dele, assim, é uma que até o Felipe falou que viu o crossover e ficou, assim, desacreditado. O quê? Lobo com máscara. E eu sei que esse crossover aí é muito louco, a galera recomenda muito. E já é uma parada absurda, né, cara? Só falta aparecer o Deadpool ali no meio. É, parabéns aí, galera, pelo episódio. Tô gostando aí dessa série que vocês estão fazendo, né? Pô, num dia vocês trazem trecheira, no outro dia já sobre o Lobo. Próximo vai ser qual será o episódio sobre por que o Vegeta usa colan, tá ligado? Valeu, galera. Abraço, vocês são foda.
Ô, Jean, valeu aí pelo recado aí. Realmente, tipo, cara, a gente, como você comentou aí, né? A gente vai, cara, a gente brinca com tudo que é o assunto. Aqui não tem assunto ruim, não. Hoje a gente tá falando de comédia, amanhã a gente tá falando de drama. Tem muito HQ, muito conteúdo dessa malha aí, né, de cultura pop aí, bom de todos os gêneros, né, gente?
Sim, sim, mas na pegada aí do Lobo, etc, sei lá, a gente pode começar a tentar falar de um Necron aí, ou sei lá, um caçador, ou alguma coisa.
Opa,
assim, né?
É, com certeza.
Né? Ô, Jean, você tá vendo, né? Os caras estão querendo descer a ladeira, eu tô trazendo o Chico Bento aqui de novo, pra gente tentar trazer os trilhos, mas o negócio aqui é eclético, né? Então, se tá nos quadrinhos, a gente vai trazer aqui de algum jeito. Muito obrigado por mandar mais um recado aí. E se você quiser fazer como o Jean e quiser participar aqui com a gente, é muito fácil. É só mandar uma mensagem para o nosso e-mail lá no contato@gaqueiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom, pessoal, vamos pagar a recompensa dos nossos padrinhos que têm o nome citado no programa?
Vamos sim, demorou.
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mota. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Se você quiser saber como virar nosso padrinho, é muito simples. Faça parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. Conheça nossas recompensas. A partir de R$ 5,00 você já entra num grupo só de padrinhos lá no WhatsApp. Já tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, só os nossos padrinhos, sem episódios a mais por semana. E também concorre a um sorteio de uma HQ mensal, é isso mesmo, por R$ 5 você tem a possibilidade, né, de ganhar uma HQ. Então, não pense muito, vire nosso padrinho e estamos esperando ansiosamente aí para ampliar esse grupo de pessoas apaixonadas pelos quadrinhos. Bom, pessoal, e aí, vamos lá para a roça? Ouvir mais ensinamentos da vó Dita?
Pô, eu querendo roubar umas goiaba, cara.
Cuidado com o tiro de sal. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar antes de entrar na história é a arte. Desde a capa, né, que já é muito bonita, chama muita atenção. Tem aquele P amarelo, o Chico Bento caído entre as folhas. Enquanto as páginas, porque eu fiquei encantado com o traço do Orlandelli. E uma coisa que me chamou muita atenção é que não tem balão. É um texto solto, os desenhos fazem parte das páginas, né?
Não só o texto é solto, né, Diego? Mas eu gostei muito da diagramação das páginas, né? Porque, assim, cada contexto, ele brinca, né? Então, tipo, a árvore, ele quer mostrar que a árvore, a grandeza da árvore. Então, a árvore é um... Ela tá na página inteira. E os quadros vão contornando ela, né?
Uma coisa que me surpreende também na arte é que, assim, lendo os extras da edição, a gente descobre, né? O Orlandelli, assim, no, ele faz tudo no Photoshop.
Sim, é pintura digital isso aqui.
Pintura digital, é assim, cara, né, surpreendente, né? Porque você olha e você pensa assim, ah, meu, o cara fez isso aqui no pincel, né? Meu, esse negócio é bonito demais. É tudo digital, cara. Uma arte, assim, surpreendente, muito bonita.
Talvez esse foi o grande acerto, porque o Orlandelli, ele também, né, nasceu no interior de São Paulo, acho que na cidade de Bebedouro. Então ele tem um pouco dessa veia do personagem e isso fica muito impresso. Porque o que a gente encontra aqui nessas páginas é muito dos contos, das lendas, do povo, né, do interior. Muito dessa relação próxima, onde você não vê celular, você não vê tecnologia. Não. As pessoas se amam, se adoram, querem estar juntas.
Sim. O próprio uso da vó Dita na história, né, como o centro da história, já acho que já remonta a isso. Porque sempre que as histórias do Chico Bento querem trazer esse negócio de causos da roça e folclore do interior, é a vó Dita que os roteiristas usam. Então, tipo, é sempre ela contando alguma coisa e o Chico Bento morrendo de medo de voltar pra casa à noite, alguma coisa assim. O uso da vó Dita nessa história acho que é sensacional.
Sim. Quem melhor, né, Fábio, pra te contar a história que não a pessoa mais experiente ali da roça?
Sim, sim. Nossa, muito bom, muito bom.
E essa história, ela começa exatamente no momento da vó chamando o Chico pra ver o IP amarelo, que tava todo florido e bonito. E o Chico, ele ficou numa encruzilhada, porque ele tinha acabado de ouvir que tinha bolo quente na casa dele.
Uhum.
Ele fala, mas eu vou ver uma árvore que eu já sei como é que é. Eu não, prefiro ir comer bolo quente. E eu entendo, Chico, eu também iria comer o bolo quente.
Não, e principalmente porque ele fala, né, ah, meu, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer diferença, né?
Pro Chico, um dia a mais, um dia a menos não faz diferença, né? Mas pra vó Dita faz, né?
É.
Tipo, é meio que... É, e é legal, né? Logo no começo da história, o Chico já toma uma lição, né? Porque no dia seguinte ele vai ver a árvore e as folhas caíram, né?
Ele lembra, né, que ele tem um compromisso com a avó. Ele falou, pô, eu falei que eu ia vir aqui com a minha avó. Vou lá na árvore. Chega lá, a árvore tá toda seca. E a avó, ela, nossa, ela deixa diversas frases aqui, você pode ir anotando, mas uma que me chamou muita atenção é que ela fala que esses momentos, né, porque o que ela viveu ontem ao ver a árvore toda florida foi um momento, foi um instante.
Sim.
Então, a vida é repleta desses momentos que você tem que aproveitar, não tem esse negócio de, ah, deixe pra amanhã. Não, tem coisa que você não pode deixar pra amanhã.
É instantâneo, né?
É, isso. E a frase que sintetiza isso, ela fala que o que aconteceu com a árvore foi um presente que foi embrulhado em um pedaço de tempo. Ah, vai se ferrar, Orlando. Vai se ferrar.
É, cara. Não, é muito bonito.
É muito bonito.
Muito bom, muito bom.
Dá pra separar vários. Ela fala que o importante não é a quantidade de flor que brota na sua vida, mas é a beleza que você consegue enxergar em cada uma delas. Assim, às vezes você, talvez você tenta se comparar e você não percebe as coisas estão acontecendo do seu lado e fica só observando como tá, né, a vida das outras pessoas, como tá isso, como tá aquilo, e você não tá valorizando o seu IP que tá ali do lado.
Sim, e esse é muito comum, né, Diego? Eu acho que principalmente, assim, no mundo agitado que a gente vive hoje, né? Eu posso falar isso, nós três aí moramos, né, na Grande São Paulo, né? E a gente tem muito esse negócio, tipo, de assim, realmente a gente tá aproveitando o tempo?
É, aquele negócio, né? A gente tá juntando dinheiro pra comprar um monte de coisa que a gente não precisa.
Sim.
É isso.
Não, e o quanto que a gente tá, né, deixando o tempo passar, e aquele negócio que é aquela velha filosofia clássica, né? A única coisa que a gente gasta e que não tem como armazenar e nem como comprar mais é o tempo.
Esse tema de existencialismo, ele está muito presente nas obras anteriores do Orlandelli. Eu estava lendo as tirinhas do Sick, que eu acho que foi uma das primeiras coisas que ele criou. E ela bate muito nessa tecla. Ela fala muito sobre como a gente vive, sobre coragem. Ela questiona muito essas coisas. E são tirinhas assim bem curtinhas e vale muito a pena. Eu mesmo já estou atrás aqui para ver, para comprar esse livro do Sick, que eu adorei os personagens que ele cria.
Ah, bacana.
Tem uma que chega assim, são dois rapazes e um fala assim: meu, por que você tá triste, né, de cabeça baixa? Aí o cara responde: ah, é que eu tô morrendo. Aí o cara: ah, desculpa, né, nossa, não queria falar o que tá acontecendo. Não queria, né, te incomodar. Aí o outro responde: não, tá tudo bem, cara, você também tá morrendo. Aí você fala: puta, é verdade, né? Né? Você fala: caramba, cara, que soco. Cara, o Orlandelli já faz a gente pensar há muito tempo, a gente só não tinha o acesso, né?
Sim, sim, é verdade. E o Chico, bom, o Chico também é colocado pra pensar, né? Depois que as flores caem do IP, né? Logo depois ele toma um susto aí, né?
Exato, porque ele agora cria na cabeça dele uma dívida. Ele tinha que ver o IP florido com a avó. E a avó adoece. Aí você fala: ah, já sei, cara. Eu não quero ver o final disso. Eu não quero ver.
Cara, e eu vou te falar que a hora que chega nesse ponto que a avó adoece, você pensa: putz, mano, ferrou. E agora? E eu fiquei feliz de ver que, essa HQ ainda relembra uma outra HQ do Chico Bento, bem antiga, das revistas de linha mesmo, que é aquela uma história chamada, uma estrela chamada Mariana.
Sim, cara.
Pesado, hein?
Cara,
pesado.
Pesadíssimo,
nossa,
cara.
Nossa, cara. E assim, como ele conta uma história com tão poucos quadros, né, cara?
Sim, sim. Só falando rapidinho, a história da uma estrela chamada Mariana. Mariana é a irmãzinha do Chico Bento, que realmente existiu nas revistas de linha do Chico Bento. Existiu por uma história, justamente nessa história, que, assim, é contada de um jeito lúdico, etc., mas basicamente é uma irmãzinha do Chico Bento nasce, ainda bebezinha ela adoece e morre.
Coragem, né, cara? Que coragem.
É muito coragem.
E
né?
Assim, eu lembro, porque eu tinha a revistinha do Chico Bento que tinha essa história. E assim, tipo, lá nos meus 6 anos é curioso, né? Como que a mente de criança, eu lia essa história do jeito que eu lia as outras. Pensa assim, pô, caramba, meu, legal. Não lia com o olhar de um adulto pensando, tipo,
nunca,
que bad, né, cara? Caraca, meu. Mas legal de ver que até o Chico Bento tem cronologia, né? Até o Chico Bento exige uma bagagem.
E acho interessante como mostra, né? Que ele lembra da irmã e ele fala: eu não vou deixar acontecer a mesma coisa com a minha avó, né? Que eu não aguento, né? Então,
sim,
tipo assim, ele vai lá ficar do lado da avó, né, cara?
E no momento que o Chico relembra a história, o que se passou com a irmã dele, meu, é uma baita de uma splash page dele sentado, olhando pro céu e só falando assim: de novo não.
É uma criança sentindo o peso do luto e ela parece que percebeu como é que os pais reagiram, como a família reagiu, e ele não quer isso de volta. É bem sensível.
Sim, sim. Aí a história prossegue com a avó dele convalescendo e ele, assim, meu, eu preciso ficar do lado dela.
É engraçado como um momento simples, né, do começo cria esse senso de urgência nele e nessa dívida que ele criou, né, de eu preciso ver o IP com a minha avó, né? Isso virou meio que uma missão de vida pra ele.
No fundo, ele não queria perder a avó, né? Acho não. Que o IP é aquilo que ele se agarrou.
Isso.
Pra pensar, ah, putz, eu tenho que ver o IP, mas assim, acabaria sendo outra coisa, né?
Sim, sim, sim. Mas foi um gatilho, né? Foi uma coisa assim que talvez ali amadureceu ele de alguma forma, né? Aquele momento, aquele instante. É, uma decisão pode mudar muita coisa.
É verdade, é verdade. É, muito bom, né? E aí a gente tem aí um momento realismo mágico, a gente pode dizer. Realismo fantástico, né? Aí da história.
Não, e é legal que acho que é uma homenagem ao nosso folclore, né, cara? Que é muito bonito também, né?
Sempre foi presente, né, nas páginas do Chico. Essa ideia de mula, de lobisomem. E é interessante que, como ela aparece aqui, que é como se fosse uma parte mesmo do personagem, né? Você dificilmente vai pegar uma história que não tenha uma referência a esses contos do interior, né? Do folclore brasileiro. Né? E mostra a seriedade que ele leva, né? Esse tema.
Sim, sim. É até nessa hora que o narrador da história manda aquela frase lá, né? Coração que age vira coragem.
Eu lembrei do momento que o Chico tá trabalhando, isso bem no começo, né? O Chico tá trabalhando e a avó dele chega e fala, nossa, mas você tem muito trabalho para fazer e tal, né? Por que você não vem tomar um café aqui comigo? Ele, não posso parar e tal. Aí a avó fala assim, mas não tomar o café não vai deixar, assim, você não vai fazer menos trabalho por isso, né? Aí a avó dele fala assim, bom, já que não dá para tornar a jornada mais fácil, então, por que não deixá-la mais doce? Só foi verdade, né, cara? Por que você vai ficar amargurado? Você tem sua tarefa, você tem que fazer. Mas, cara, tenta facilitar, tenta levar numa boa, né?
Não, mas e o engraçado é que o Chico pensa nisso quando ele tá conversando com o Zé Nené. E você vê, né, como ele vai da comédia pro drama em pouco tempo, né? Porque ele tá lá batendo papo com o Zé Nené e o Zé Nené fala assim, vamos lá roubar umas goiaba, pô. E o Chico fala assim, ah, não, eu tô triste por causa da minha avó e tal. Aí o Zé Nené fala assim, tá, mas não roubar as goiabas vai ajudar a sua avó?
Aí ele vai.
É bacana.
É, não, tem muitos momentos legais, assim, a hora que ele tá pescando também. E eles falam, meu, por que a gente vem sempre aqui? A gente nunca pega nada. E eles ficam em silêncio, tipo, ah, cara... Por quê? Porque a gente tá junto, né? Porque é legal.
Porque aqui é um lugar bonito, né?
É, por isso.
Aproveitando a vida.
É só curtir, né?
Eu lembro que as histórias antigas do Chico, assim, não vou querer parecer aquele velho chato, amargurado, ah, no meu tempo era melhor, tal, não sei o quê. Mas, sei lá, as histórias recentes que eu pego da Turma da Mônica, eu não sinto isso. Então, talvez eu seja mesmo um velho chato, amargurado, mas... Vamos lá. É, eu sei que esse aspecto mais lúdico era bastante presente nas histórias do Chico de antigamente. Eu lembro de uma, de quando... Uma antiga já, de quando era bem pequeno. Era uma que mostrava que ele gostava de entrar num buraco dentro de uma caverna. E lá ele encontrava vários seres mágicos e se divertia e tal. E aí chegou uma época em que ele simplesmente chegou pra entrar no buraco e não conseguia... Porque parecia que o buraco estava menor, tá? E, pô, isso era uma parábola pro crescimento dele, né? Que ele estava deixando de ser uma criancinha e estava amadurecendo. Então, assim, ele já não tinha mais idade para ficar fantasiando com seres mágicos e tal. E isso deixava ele muito triste. Então, assim, as histórias do Chico Bento e da turma, no geral... Que eu me lembro, antigamente, eram cheias dessas parábolas aí que te deixavam meio boladão.
É, bom a gente ver... sendo resgatado nesse selo, né, da Gráfica MSP, que tem muitas coisas. Assim, eu sempre falo aqui, quando a gente fala de Gráfica MSP, da Penadinho Vida, que também tem bastante coisa para refletir.
Assim.
Então, vá atrás, não importa o tema, sempre vai ter alguma coisa legal para você ler.
É, a minha favorita, eu já falei, a gente ainda não gravou.
Não.
É a primeira, o Magnetar do Astronauta. Putz, eu acho sensacional, cara.
É, essa é bonita mesmo, hein?
É.
Filosófica, essa é bem legal.
Sim, sim, mas não, é, sei lá, eu coleciono todas, tem uma que eu não gosto, que eu vou evitar dizer qual que é, mas a maioria é bacana, a maioria é bem legal.
Não, legal. Você chegou a ler a continuação, não, né? A Chico Bento Verdade, que foi a segunda lançada pelo Orlandelli?
Eu li sim, é inferior.
É legal, eu gostei, eu li também.
É legal, lógico, é que a Arvorada é tão da hora, cara.
E ela é muito, cara, ela não tem barriga, né? Isso é fenomenal, meu.
É enxuta. A Arvorada é tão boa, cara, que não tem como. Você vai procurando um negócio do mesmo nível e assim, não é.
É, o problema da verdade é que ela entra na comparação, né? É o mesmo cara, é o mesmo personagem, e você fala, puta, mas Arvorada...
É, se tivesse lançado Verdade primeiro e Arvorada isso. Depois, aí...
Você ia ver um crescendo ali, né?
É, pois é.
Mas é uma boa história, vale. Pessoal, eu sei que a gente está aqui passando os momentos importantes da história, mas eu acho que é legal para a gente trazer, como é uma HQ que já tem alguns anos, eu recomendo para você, se você não leu, pare agora, vá ler, porque é uma história para você ser vivida e tudo mais. Só que agora a gente vai deixar aqui a parte do programa para quem já leu, para a gente comentar sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas, como decorrem, né, os acontecimentos. Então, a gente está alertando aqui mais de uma vez. A gente vai começar aqui com spoilers finais mesmo da história. Então, por favor, só acompanhe a gente se você não se importa com spoiler ou se você já leu, que é o mais indicado.
Isso aí. É, bom, conforme eu tinha falado, chega a hora do realismo mágico, né? Quando os seres do folclore do interior, do folclore brasileiro, aparecem na casa da Vandita. E eles falam assim, e o Chico Bento vê eles e pensa assim, meu, o que esses caras estão fazendo aqui? Será que eles querem pegar minha avó?
Nossa, né, cara?
O lobisomem.
Quem aparece é o lobisomem, o curupira, o saci-pererê e o boi-tatá.
Que não é um boi.
Nunca soube por quê, mas o boi-tatá é uma cobra. O boi-tatá é uma cobra de fogo. Cara, eu teria muito medo, cara.
Eu também, mano.
Eu teria muito medo se o boi-tatá aparecesse na minha frente. É assim, mostra assim algumas coisas. Cara, o traço do Hernandelli nessa hora é de uma sutileza, porque assim, ele tem lá três quadros. O primeiro é a cara do Chico Bento morrendo de medo. Depois é ele, tipo, pensando, putz, vamos pegar minha avó. E aí o último quadro é ele, assim, bravo, meu. Tipo, ah, eu vou brigar com eles. E assim, a diferença no traço é muito sutil pra demonstrar todos esses sentimentos. E é isso, o Chico Bento pega lá um ancinho e parte pra cima dos bichos, meu. Não tá nem aí, não.
Ele é bem corajoso, mano.
Sim, mas aí, assim, lógico, né, são seres sobrenaturais, né. O Chico Bento é uma criança, então ele não consegue impedir os bichos de entrar na casa da Vandita. E aí o que acontece é, eles, em vez de atacar a avó, eles ficam pesarosos na soleira da cama onde ela está convalescendo. Eles, assim, estão também lamentando a doença da Vandita. Como se estivessem pensando assim, putz, quem vai contar nossas histórias daqui pra frente se ela falecer? Meio que rendendo uma homenagem, né? Tipo, graças à senhora a gente ainda tá vivo, né? Alguma coisa assim.
Tá lenda vive, né? Assim, por pessoas assim e tal.
Sim, sim.
E simbolicamente eles deixam na cama uma flor de ipê. E aí a avó acorda falando, Chico, o ipê tá florido. Ah, velho, que isso. Demais, né, cara? Demais.
Ah, não. É, assim, o que eu imagino é, tipo assim, da mesma forma que o Chico queria cumprir a promessa de ver o ipê com a avó dele, a avó também. Acho que resistiu à doença pra poder ver o ipê com o Chico, né?
E a gente tem um momento, né? Ele levando ela na cadeira de rodas até o ipê.
Sim, sensacional, sensacional.
É, se você não se emocionou até agora, cara, fecha o quadrinho e
valeu,
vá.
Valeu, cara, aí você...
Vale outra coisa.
Vá nascer o Young Blood.
Você é coração de carvão, velho. Não tem como, cara.
Vá procurar suas HQs do Rob Liefeld ou... Então, sei lá, cara.
Vai ler The Boys.
Vai ler The Boys.
É, cara, porque olha, o Hernandelli, ele faz de tudo pra você se emocionar. Com os traços aqui, é tudo muito bonito. É, a gente tem um salto no tempo, mesmo que sutil, porque é alguém contando essa história no futuro. E a gente vê que esse alguém tá contando pra um monte de criança e todo mundo falou, nossa, que legal, que bonito, né, a história. E no meio dessa história que ele tá contando pras pessoas, né, pras crianças, ele fala que, a partir desse momento, ele fez uma promessa que todo ano ele iria ver, né, o florescer do ipê amarelo com a avó. E uma criança indaga, né, fala assim, ué, mas e aí? Essa promessa, ela continua? E a gente vê que essa pessoa que tá contando a história é o Chico Bento, mais velho, né?
Já adulto, né?
Falando assim, todo ano eu vejo o IP florido com a minha avó.
E aí ele saca a carteira, tem lá a foto dele com a avó. Que da hora.
Assim, mesmo que a avó não esteja presente, ela está com ele.
Sim.
É, cara, bem bonito.
É, meu, demais, demais. Assim, é uma obra-prima, cara. Pra mim, esse negócio é um quadrinho perfeito, cara.
Sim, sim. A gente tem essência do personagem, a gente tem respeito com o legado, e a gente tem uma obra inédita que, assim, eu sei que pode pegar mal o que eu vou falar, mas eu acho que o Maurício de Souza não escreveria uma história dessa. Mas essa história só existe porque o Maurício de Souza escreveu várias histórias antes.
Sim,
né?
Sim.
Então, eu não tô falando que é demérito, mas às vezes você precisa passar a bola, né?
Ah, sim.
Não, e acho muito bacana até o prefácio que tem do Maurício, né? Nessa edição.
Sim. E é legal ele ver, né, o direcionamento dos personagens que ele cria como os filhos, tendo, assim, um carinho na mão de pessoas que também amam como ele.
É, eu acho que, assim, além de direcionar e delegar, deixar outras pessoas, assim, além de deixar outras pessoas trabalharem com o personagem, dar liberdade para essas outras pessoas criarem a história do jeito delas.
Sim.
Né? Porque, assim, verdade seja dita, as histórias da Turma da Mônica são criadas por outras pessoas há décadas.
Uhum.
Né? Então, nas revistas de linha ali, são outros roteiristas, outros desenhistas, já faz muito tempo. Mas tem aquele molde, etc. Uma revista infantil, mensal, serializada. Tem aquela formulinha. Então, assim, o fato de existir uma coleção como a Graphic MSP é uma prova também do amadurecimento da empresa, dos personagens e do mercado em si, né? Porque, assim, já é, o mercado comporta uma versão diferente desses personagens para um público diferente do das revistinhas mensais de banca. Eu acho legal o trabalho que vem sendo feito com a coleção da Graphic MSP.
É isso aí. Como você falou, né? A sua preferida é do Astronauta, que é um personagem que era bem série B ali, né? Assim,
sim.
Quase ninguém vai falar de Turma da Mônica vai lembrar do Astronauta, meu favorito. Só que na Graphic MSP ele ganhou um peso absurdo,
absurdo,
né?
Absurdo. Não, tanto é que é o personagem que mais tem Graphic MSP, cara. Acho que são cinco. Sim. Já, cara.
Cinco.
São cinco pra sair a sexta, cara.
Exato, exato. E tem vários artistas fenomenais ali mexendo no... Esses personagens, o Chico mesmo já chegou a fazer coisa com o Piteco. Tem muita coisa boa e a gente vai trazer mais coisas aqui, eu tenho certeza.
Sim, com certeza.
E é isso, cara. Talvez no próximo a gente traga o Maurício de Souza aqui também, pronto.
Quem sabe, se ele quiser falar alguma coisa, né?
Se ele quiser, né? Se eu tiver de bom dia, eu deixo.
Ai, gente.
Bom, e pra você que ficou curioso, nunca ouviu falar de Graphic MSP, saiba que já temos 30 edições... Isso se já não saiu mais alguma coisa, que eu tô vendo uma lista aqui que o último que saiu foi Chico Bento Verdade, em março de 2021.
Cara, são 30, eu podia jurar que eram mais, cara. O último acho que realmente foi Verdade, já era pra ter saído a do Franjinha, se não me engano, mas deu uma atrasada, então acho que as próximas duas vão sair em conjunto.
Ah, é, Magali e Franjinha,
e olha a curiosidade, o Franjinha é do Vitor Cafage, que é autor das tirinhas do Valente, e a Magali é da irmã dele, a Lu Cafage. E assim, os dois já tinham feito as Graphic MSP da Turma da Mônica, que foram a inspiração pro filme da Turma da Mônica, que a gente até já fez um programa. Legal que, assim, vai sair uma dobradinha dos dois irmãos.
Ah, Fábio, só pra te deixar feliz aqui, ele já foi anunciado pro ano que vem, Astronauta 6, que é o último álbum do Magnetar.
Da hora. Vai encerrar a hexalogia?
Vai encerrar, cara.
Caraca, hein, meu?
O Messi Danilo Berucci, que também foram de atrás, hein? Esse cara tem muita coisa legal.
Tem mesmo. O que me vem à cabeça é Necronauta. Eu acho que Bando de Dois é dele?
Bando de Dois, cara.
Bando de
muito
Dois.
Bom, muito
é,
bom.
Podíamos falar qualquer dia, hein? Podíamos sim. Acho que... Bom, eu não sei. Acho que a gente vai sempre dever um pouquinho de autores nacionais, né? Mas a gente pode correr atrás.
Sim. Vai da gente não dever, né, Fábio?
É isso aí.
Bom, espero que vocês tenham ficado animados aqui em ler o Chico. Se você já leu, vá atrás do Verdade, que é uma outra experiência também. Tem muita coisa na Graphic MSP. Fora deles também tem muitas outras coisas. Tá saindo material aí do Horácio, né? Que é as histórias, as primeiras histórias do Horácio.
Cara,
que é um compilado
legal,
que
né?
Ninguém tava esperando, que é o personagem que era intocável, né? Do Maurício de Souza.
Ah, meu Deus, mas as histórias. Mas vai sair o material do Maurício, do Horácio, cara.
Isso, os anos 60.
Vai ser muito legal.
Sim,
meu.
Cara, não, vai ser muito legal. Esse já tá cofrado, cara. Esse já tá na pré-venda.
Já foi.
Já tá, cara. Aqui também.
Meu Deus do céu, esse eu realmente não esperava. Pipoca e Nanquim surpreendeu com o Incal esse ano, mas depois foi só uns anúncios fraquinhos, que não me empolgava e tal. Agora, puto, o Horácio empolgou de novo, cara. Meu Deus do céu.
O Visa chora.
Ah, chora. É verdade.
Bom, pessoal, então espero que vocês tenham curtido aqui. Se você já leu o Chico, já leu o Gráfico MSP, bom, vamos debater aí. Tenho certeza que ficou faltando alguma coisa aqui pra gente trazer pro programa. Então fique à vontade, entrar em contato pelo e-mail no contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, @podcasthqueiros. É muito importante você seguir a gente, porque a gente posta lá quando saem os episódios. Você pode comentar lá também, que a gente traz aqui pro podcast. Então, canal para falar com a gente é o que mais tem. Conheça nossa campanha de financiamento coletivo, somos no PicPay, no Catarse, temos diversas recompensas. E também conheça o nosso canal lá no Telegram. Isso mesmo, não precisa ser padrinho nem nada, é só pesquisar por Podcast Hqueiros e chega lá, tem uma galera a fim de trocar ideia. Vamos movimentar aquele grupo lá, porque tem bastante gente. E eu acho que é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much, with a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Swallow your pride, just to make your family proud. If I didn't think that it would shut the whole place down, this little bitty town.